As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Uma mulher de 63 anos foi detida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Tomar da Guarda Nacional Republicana pelo crime de burla qualificada. Aconteceu no Conselho de Ferreira do Zêzere. No decurso de uma investigação que decorria já há 2 meses, os militares da Guarda apuraram que a suspeita se dedicava à prática continuada de burlas, aproveitando-se das vítimas especialmente vulneráveis. A mulher ganhava a confiança das pessoas e obtinha acesso às contas bancárias e cartões bancários, subtraindo elevadas quantias de dinheiro, efetuando compras de ouro e procurando celebrar escrituras de terrenos e casas em nome das vítimas. No decorrer da investigação foi possível apurar que terá subtraído a 2 mulheres de 46 e 83 anos de idade mais de 33 mil euros. Foi dado cumprimento a 3 mandatos de busca que culminaram na apreensão de 7.645 euros em numerário, fios, anéis e pulseiras em ouro, armas, munições, entre outros artigos. A detida, com antecedentes criminais por crime de burla qualificada e falsificação de documentos, foi entretanto presente ao Tribunal Judicial de Tomar, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactos e afastamento das vítimas.
Rádio F, a primeira a informar.
O provedor António Alexandre não poupa nas críticas pelo impasse provocado pelo município de Tomar ao processo do futuro complexo social e de saúde da Misericórdia de Tomar e, por isso, equaciona construir o mesmo complexo fora do concelho. Os pormenores com o António Feliciano.
Tomar poderá estar em vias de ficar seu complexo social e de saúde, um objetivo da Santa Casa da Misericórdia local que pretende edificar uma estrutura de grande impacto na área social, desde logo nos cuidados continuados, aproveitando um terreno que lhe seria doado na zona das Avessadas. Mas, como é de conhecimento público, este processo não tem conhecido o desejado desenvolvimento, pelo que há agora a possibilidade de criar o complexo num dos concelhos vizinhos de Tomar. A revelação foi feita aos microfones da ERTE por António Alexandre, provedor da Santa Casa, que garante que a sua instituição não irá deixar cair este projeto, mesmo que essa ideia não conheça a luz do dia no território nabantino. Caso se concretize este último cenário, então António Alexandre garante que não será uma perda para Tomar, mas sim para os políticos tomarenses.
O complexo tem-se arrastado. Já vai há 3 anos que nós andamos com esta conversa e há 3 anos que a Misericórdia anda a discutir ou anda a assistir à discussão se o terreno pode ser ou não doado à Misericórdia, porque o Geraldo queria doar o terreno para nós fazermos um projeto e construir lá.
E pode uma unidade de cuidados.
A hipótese está por cima, ainda não disseram que não. O Geraldo está disponível, mas eu não sei as notícias dos últimos tempos. Agora o que eu posso dizer aqui é que a Misericórdia não desistiu do projeto. E as pessoas não conhecem o António Manuel Freitas Alexandre. A maioria não conhece. É que há a possibilidade, se não for feito em Tomar, pode ser feito para outro concelho. E é a primeira vez que o digo aqui, porque já o disse. Na casa onde eu digo, falo verdade, que é na Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia.
Se não... Porquê? Porque noutros concelhos há abertura que não tem aqui?
Há. Posso dizer que há.
E não vai revelar ainda que concelho
não.
É esse?
Não. Mas já ponho as pessoas a pensar. Porque acho que é inconcebível.
Você não transmitiu isso à Câmara Municipal de Tomar?
Já, eu não, com a conversa, eu com a Câmara de Tomar, neste momento, não sei se vale a pena conversar. Mas, quer dizer, estou à espera que a Câmara... A Câmara tem esta dualidade. Faz uma coisa bem feita e faz outra, 3 vezes coisas mal. Como é que a Câmara não se interessa? Mas é que a Câmara, e por isso justifica de outra maneira, é que a Câmara não se interessa por Misericórdia nem por nenhuma IPSS. Qual é a IPSS que foi substancialmente apoiada em Tomar para fazer coisas como deve ser para o futuro? Nenhuma. Mas também não é só esta Câmara. As Câmaras sucessivamente, todas, eu também sou justo. Nunca se preocuparam com o social, ao contrário de outras.
Quando é que vai ter que decidir entre Tomar e o outro concelho?
É logo que o outro concelho diga que eu posso avançar.
Perde Tomar e também os tomarenses? Ou perde só Tomar?
Não.
Porque os tomarenses têm a possibilidade de...
Ora bem, eu posso dizer que aqui não há nenhuma perda para Tomar. Pode haver perda para os políticos de Tomar. Agora não há perda para Tomar. Porque a Misericórdia continua a ser a Tomar. Como não é em frente de espada à cinta, é perto, os utentes podem ir para lá da mesma.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Tomar referiu na ERTE que não vai aceitar no final as obras de saneamento que estão a ser levadas a cabo na freguesia pela Tejo Ambiente. António Vicente, que participava no programa Freguesia a Freguesia, acusou a empresa de deixar o piso das vias intervencionadas danificado e sem a devida reposição, lembrando que a obra é da responsabilidade em exclusivo daquela empresa.
A obra é da responsabilidade da Tejo Ambiente. A Junta de Freguesia pouco ou nada intervém. Só pode manifestar o descontentamento dos seus fregueses e o meu descontentamento, que é muito. Houve a intervenção as outras freguesias, porque no caderno de encargos contemplava a pavimentação da totalidade das vias intervencionadas. São Pedro, nesse aspecto, foi discriminada. Não sei porquê. Eu não fiz mal a ninguém. Mas foi discriminada. Ou seja, unicamente foi intervencionada, e outras ainda não foram intervencionadas, as valas onde passa, portanto, a tubagem. E depois, é assim, ainda se trabalha. Eu não ponho em causa a parte do saneamento propriamente dito. Falo da reposição do pavimento das valas. Se fosse uma reposição e a respectiva pavimentação em condições, as pessoas contestavam, mas epá, pronto. Porque não podemos esquecer que as estradas foram, a maioria, pavimentadas pela junta de freguesia. E estavam em muito boas condições as que estavam pavimentadas. E foram danificadas. E agora o que nós constatamos é que pavimentaram e um trabalho mal feito, péssimo, péssimo. O que é que acontece? Para além das vias estarem a bater, em alguns sítios, 30, 40 centímetros, para se poderem transitar, no que estava já pavimentado, ou seja, onde vou já Alcatrão, estava tudo lá em cima do Alcatrão. Agora, a seguir, não sei o que é que vou fazer. Não sei se vou pôr agora outra vez Alcatrão em cima do tubarão. Eu já enviei um mail para a Teixamento, a lamentar-me, e a dizer, e vou fazê-lo, porque o povo de São Pedro merece mais consideração. E o Sr. Presidente Júnior está cá para os defender, porque foi eles que me elegeram, e eu, enquanto estiver, defendo-os até a última gota, e vou-vos dizer, eu disse para a Teja Ambiente que eles não devem aceitar a obra como está, no final, e exigimos que este deixe as vias como as encontraram. Se não fizerem, eu chamarei lá a vocês, portanto, imprensa e rádios regionais e nacionais, para verem onde é que é gasto o dinheiro público. Como é gasto o dinheiro público? Mal gasto. Não é assim. Não pode ser assim. Tem que haver o mínimo dos mínimos. E o mínimo dos mínimos é deixar as coisas como encontraram.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai promover, junto da comunidade, a realização de cursos de prevenção de acidentes e suporte básico de vida pediátrico, especialmente direcionados para pais, educadores, professores ou cuidadores que farão formação em manobras de suporte básico de vida. Manobras que podem ser utilizadas em caso de afogamento, doença grave ou engasgamento de crianças. Aprender a brincar e cuidar é o nome deste projeto do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que tem por objetivo estratégico promover a literacia em saúde e garantir também uma maior proximidade entre cuidados de saúde e a comunidade. Estas ações formativas vão decorrer na Unidade Hospitalar de Torres Novas, nos dias 30 de abril, entre as 9h30 e as 13h, para pais e cuidadores, e no dia 3 de maio, entre as 7h30 e as 21h, para educadores, professores e auxiliares de ação educativa. Estão, entretanto, abertas as inscrições para os interessados. O curso é gratuito, sendo, contudo, obrigatória a inscrição prévia, pois cada sessão tem uma lotação máxima de 30 participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão do acesso ao piso superior do edifício da Câmara Municipal de Tomar voltou a ser abordada pelos vereadores do PSD na recente reunião do Executivo. A propósito da eventual instalação de um elevador nas traseiras do imóvel, o vereador Luís Francisco defendeu que a mesma, a acontecer, deveria ser realizada em simultâneo com um eventual processo de climatização do imóvel. O vice-presidente Cristóvão esclareceu depois que, neste momento, o município está apenas a trabalhar no projeto da eficiência energética, não se prevendo qualquer alteração de fundo no atual edifício da Câmara, uma vez que o objetivo é, como referiu, criar de raiz um novo edifício de serviços para o município.
A intervenção que vai ser feita é apenas nos vãos, ou seja, nas janelas e portas exteriores do edifício. Na verdade, janelas, porque as portas são as... enfim, as sacadas lá debaixo da lá embaixo da arcada. Portanto, aliás, não é conveniente. Portanto, eu sei que foi colocada e a circular essa questão de que o atendimento ia passar para as traseiras do edifício, mas não é real. Não é real no sentido que vá acontecer, e muito menos neste momento. É verdade que o projeto, que na altura foi, como referi na última reunião, que foi desenvolvido já no primeiro mandato, ou iniciou-se no primeiro mandato, tem várias condicionantes, e a Direção-Geral de Património Cultural quer nos impor isso. Porquê? Porque entende que não deve haver nada que altere ou que seja colocado na frente da fachada do edifício. E, portanto, para que haja condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, entende que essa acessibilidade deve ser nas traseiras do edifício e não na frente. Foi por isso que nós, em termos da altura, isto não pode continuar, e colocámos aquela rampa que ali está fora, que é amovível, portanto não é retirada sempre que necessário. Este ano vamos ter aí mais um exemplo, por altura dos tabuleiros, e que entendemos que não prejudica a estética, não prejudica, enfim, o edifício. Mas, de facto, há essa imposição que está desenhada nesse projeto. Não vamos fazê-lo neste momento, até pelas razões que já referi, portanto, havendo também a intenção de, e está-se, enfim, a trabalhar com o tempo, que estas coisas demoram, mas na questão de um novo edifício de serviços, não faria muito sentido estar agora a fazer alterações de fundo neste edifício. Até porque, também como referi na última reunião, por exemplo, a questão da colocação do elevador, não é apenas a questão das dificuldades de parecer, que aí até estão, em relação ao elevador em concreto, mais ou menos ultrapassadas. É a questão que isso nos faria, desde logo, perder 3 gabinetes no edifício. E, portanto, neste momento há também a questão, portanto, um gabinete em cada piso. E, portanto, há também aqui a questão de precisamos do local onde ter os postos de trabalho dos funcionários, não é? Portanto, há aqui vários problemas. Mas, acima de tudo, havendo, como é sabido, a intenção de trabalhar num edifício construído de raiz para agregar os diversos serviços que estão espalhados por muitos edifícios, não faria realmente sentido estar a fazer uma alteração profunda neste edifício. Estamos a fazer aquilo que é mais premente, ou vai acontecer aquilo que é mais premente, que é realmente as questões de eficiência energética com portanto, a alteração dos vãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Politécnico Tomar esteve em foco na recente edição do Olhar Tomar. A valorização da instituição foi uma das questões em análise. António Feliciano.
A valorização do Instituto Politécnico de Tomar foi um dos assuntos da recente edição de Olhar Tomar, espaço da grelha informativa da ERTE, que conta com os comentários de Hugo Cristóvão e Tiago Carrão, também eles vereadores na autarquia Nabantina e presidentes das concelhias do PS e do PSD, respectivamente. Esta análise surge com base na recente medida que permite agora aos politécnicos a atribuição do grau de doutor, assim como houve nota para uma classificação do Polytechnic University que permite a equivalência com outros parceiros internacionais. A linha de partida para esta análise centrou-se na importância que a população de Tomar tem dado ao seu IPT. Tiago Carrão, por exemplo, adverte que já houve tempo para haver passos mais significativos, classificando a presença do Politécnico como uma grande oportunidade para o território.
E eu diria que pode ser feito mais. Pode ser feito mais, existe um conjunto. Temos um privilégio, Tomar tem o privilégio de ter um Instituto Politécnico, não sendo capital distrito. É um caso muito raro, não sei se único, de ter um Instituto Politécnico não sendo capital distrito, e os politécnicos, na minha visão, e eu creio que é isso também a razão de existirem, é também muito as suas especificidades para as especificidades do território e a resposta deles a essas especificidades. E precisamente por isso, e nós vemos por esse país fora exemplos de cidades, de concelhos que se desenvolveram lado a lado com instituições de ensino superior, politécnicos e também universidades, e eu acho que há aqui uma oportunidade muito, muito grande. Através do Politécnico, por exemplo, foi já possível trazer para cá investimentos, recordo-me, por exemplo, da Softinsa, do grupo IBM, que acontece, sem Politécnico não existia aquele investimento, foi um primeiro passo, mas que deveria, no meu entender, já teria havido tempo para haver muitos outros passos, maiores ou mais significativos do que aqueles que foram dados até agora. Um exemplo disso foi o Centro do Conhecimento, que foi um projeto que acabou por não acontecer por algo que me parece-me inconcebível. A questão, para resumir, a Câmara tinha o financiamento aprovado para fazer o Centro do Conhecimento, mas era necessário realmente que a Câmara tivesse forma de reivindicar o direito sobre o terreno, seja através de uma cedência, um comodato, alguma forma teria que existir, e isso não chegou a acontecer.
Por sua vez, julgo que Cristóvão não escondeu que a forma como a população olha para o Politécnico tem dias melhores e outros piores, justificando esta sua última análise com o ruído provocado pelos alunos em certas alturas do ano, situação que merece críticas de algumas pessoas. O Cristóvão apela à compreensão da população e recorda que as festas fazem parte do Estatuto de Cidade de Estudantes.
Com toda a honestidade, até porque ao longo dos anos algumas vezes fui crítico em relação a esta matéria em geral e nomeadamente a forma como por vezes os tomarenses olham para o seu Politécnico, diria que tem dias. É como daquelas coisas que quer-se, como em tantas na vida em que se quer, como diz a sabedoria popular, o sol na eira e a chuva no nabal. Se por um lado, sim, se calhar a população valoriza o Politécnico no sentido em que percebe aquilo que é, se não for por outras razões, aquilo que é a sua mais-valia económica, seja pelos postos de trabalho diretos e indiretos que cria, e também pelo dinheiro que acaba por deixar na economia local, através dos professores, dos funcionários, dos alunos. Mas depois, em relação aos seus alunos, muitas vezes já não é assim. E temos que perceber que uma cidade de estudantes, naturalmente, vai ter momentos em que os estudantes fazem barulho, em que fazem umas festas, em que andam à noite nas ruas, em que obviamente, com vigilância e estando atento a excessos, mas temos que perceber que isso é normal, faz parte. E mais, como muitas vezes digo, um jovem hoje, quando escolhe aos 17, 18, 19 anos a instituição para onde vai estudar, na grande, grande maioria dos casos, para não dizer que é mesmo a larga maioria, está a escolher a cidade onde vai estudar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai promover, junto da comunidade, a realização de cursos de prevenção de acidentes e suporte básico de vida pediátrico, especialmente direcionados para pais, educadores, professores ou cuidadores que farão formação em manobras de suporte básico de vida, manobras que podem ser utilizadas em caso de afogamento, doença grave ou engasgamento de crianças. Aprender a brincar e cuidar é o nome deste projeto do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que tem por objetivo estratégico promover a literacia em saúde e garantir também uma maior proximidade entre cuidados de saúde e a comunidade. Estas ações formativas vão decorrer na Unidade Hospitalar de Torres Novas, nos dias 30 de abril, entre as 9h30 e as 13h, para pais e cuidadores, e no dia 3 de maio, entre as 7h30 e as 21h, para educadores, professores e auxiliares da ação educativa. Estão, entretanto, abertas as inscrições para os interessados. O curso é gratuito, sendo, contudo, obrigatória a inscrição prévia, pois cada sessão tem uma lotação máxima de 30 participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, começou a nossa festa maior, a Festa dos Tabuleiros. No passado domingo, realizou-se a primeira das 7 saídas de coroas e voltamos a assistir ao desfile esplendoroso dos pendões e das coroas. E assim já voltamos a respirar tabuleiros na nossa cidade, começando a contagem decrescente para o grande dia. Mas enquanto o grande dia não chega, permitam-me que deixe uma sugestão já para o próximo fim de semana. A 9ª edição da Feira da Laranja Conventual está de regresso. Realizar-se-á já no próximo dia 16 de abril, das 9 às 17h30, no local habitual. Falo-vos do Convento de Cristo e, como é normal, com entrada livre. Inspirada na laranja, ou melhor, no laranjal, no Convento de Cristo, esta feira solidária já conquistou os tomarenses, mas também muitos forasteiros que neste dia a visitam para a compra de bolos, doces, licores e outros produtos produzidos a partir da laranja. Mas, como vos disse, esta feira é solidária e tem como objetivo apoiar as instituições participantes, falo-vos de IPSS e comissões de pais das escolas do Conselho de Tomar. A Feira da Laranja é uma parceria entre a Junta Urbana e o município de Tomar. Mas continuando a falar de doces, está também de regresso de Tomar e dos conventos do Seria Tomarense. Não fosse abril o mês mais doce do ano. Assim, durante o mês de abril, poderá visitar as pastelarias aderentes e deliciar-se com os nossos mais saborosos doces, desde as cornucópias às fatias de tomar. A oferta é diversificada e promete que a escolha será difícil. No feriado do 25 de abril, faça o seu passeio doce pela Praça da República com o doce Passeio Doce, das 15 às 18h30, na mostra e venda de doces. Para terminar, permitam-me que fale do transporte a pedido. Este é um serviço de transporte público em que o passageiro tem que efetuar previamente a sua reserva da sua viagem. Este serviço oferece ligações diretas e rápidas entre todas as sedes do Conselho do Médio Tejo, com circulações aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transportes existentes. Mas como é que pode efetuar a sua reserva? É simples. Para reservar é necessário fazer o seu pedido até às 15 horas do dia anterior à sua viagem através de uma chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226, disponível aos dias úteis das 9 às 15 ou através do site transporteapedido.mediotejo.pt. Se não for feita a reserva até às 15 horas do dia anterior, não lhe é realizada ou não lhe é garantida a realização do serviço de transporte. O serviço de transporte a pedido envolve hoje todos os concelhos do Médio Tejo, com mais de 70 circuitos no Médio Tejo e cerca de 1.300 paragens, com horários e percursos definidos. O bilhete é cobrado pelo motorista e por viagem. As tarifas variam entre 1,20€ e 8€, de acordo com a distância, origem e destino do serviço. Ou pode também adquirir o Multiviagens, que consiste em 10 bilhetes com desconto de 30% em relação ao preço do bilhete simples e tem a validade de 2 meses. Deixo-vos aqui estas sugestões. Espero que sejam úteis. Uma boa semana. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.